nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Amigos ouvintes, mais uma vez, muito bom dia. Bem-vindos à segunda hora do programa A Nossa Terra, neste domingo, dia 9 de outubro. Nesta segunda hora, continuamos na companhia dos nossos convidados da Freguesia de Escariz São Mamede, que no próximo fim de semana organiza mais uma edição da Festa Sabores da Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Festa Sabores da Terra em Escariz São Mamede, inserida na Rota das Colheitas em Vila Verde.
Com o apoio
União de Freguesias de Escariz São Mamede e Escariz São Martinho. Visite o evento Sabores da Terra, dias 15 e 16 de outubro, no Largo da Igreja em Escariz São Mamede.
Casa Ribeiro, materiais de construção e só painel, coberturas e fachadas. Estamos em Escariz São Mamede, Vila Verde.
Festa das Colheitas de Vila Verde. Gastronomia, mostra de produtos regionais, festival de folclore, encontro de tocadores de concertina, desfolhada, pisada, artesanato, concurso pecuário e muito mais. 5 dias de muita animação, tradição e encontro com o melhor do concelho. Festa das Colheitas de Vila Verde, de 5 a 9 de outubro. Município de Vila Verde, convida. Vila Verde, um destino de excelência. Visite-nos.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E regressamos então à conversa com o nosso presidente, portanto, falar aqui um bocadinho da programação e do que têm previsto para este ano. Portanto, esta festa arranca então já no próximo sábado e sempre aqui com chave de ouro, que é com a abertura da igreja, se não estou em erro. É assim que começa esta festividade.
Sim, mais uma vez bom dia. Nós, efetivamente, a festa desenvolve-se, portanto, no sábado e no domingo. No sábado inicia-se por volta das 15 horas, mais ou menos, com a abertura da igreja, portanto, e com a exposição daquela maravilha que lá teremos a todos os visitantes. E simultaneamente também decorre a abertura da tasquinha. Uhum. Com produtos gastronómicos da nossa terra também.
Aqui da nossa região. Esta abertura de portas da igreja é sempre aqui um momento muito esperado pela população, porque, ao que sei, vocês são sempre surpreendidos com verdadeiras obras de arte. Queres-nos falar um bocadinho desse momento? Há sempre aqui muita ansiedade? Costuma-se juntar muita gente logo nesse momento inicial?
Assim, de facto há bastante ansiedade, mas eu presumo que a ansiedade até seja maior para quem trabalha, para quem faz.
Claro.
Porque são, portanto, são, como disse, autênticas obras de arte e é o corolário de muito tempo de trabalho, de muito tempo, muitos dias, muitas noites que estas pessoas, que estas senhoras, estas meninas demoram a preparar aquele espaço, portanto, a fazer os arranjos para colocar naquele espaço.
Exatamente.
Portanto, são muito tempo antes que começam a preparar isso, saem do seu conforto do lar à noite, no final, porque, como referiu a Elizabeth, estas atividades, portanto, as pessoas têm as suas profissões, portanto,
claro.
E fazem isso no tempo extra. Portanto, e quando é? O tempo extra é à noite, às vezes ao fim de semana, portanto, aconteceu ainda este fim de semana, passou, estiveram a trabalhar no espaço e, portanto, é natural que haja uma grande expectativa e uma grande expectativa relativamente àquilo. Qual é o resultado final?
Qual é a novidade? Qual é a criatividade deste ano? Sr. Padre, este ano, com um desafio acrescido, estas senhoras têm aqui os altares que têm aqui alguns cuidados extra, porque estamos a falar de que foram dourados, portanto, elas têm aqui este desafio de não poderem colocar lá os arranjos, vão ter que fazer diferente.
Sim.
Para esta edição, não é?
Sim, este ano vai ser um bocadinho mais complicado para as senhoras trabalharem. Já tivemos uma reunião, sensibilizei, não proibi nem nada, sensibilizei, claro, para vermos, tentar ver também, cuidar com umidades, porque cada vaso caindo ou qualquer coisa, entra água, depois com umidade a madeira estraga-se, depois a tinta, tudo que é pintura e o dourado estragam também. Mas isso não proíbe a criatividade, não é?
Claro.
Nossa, tudo o que fazemos através da necessidade. Necessidade nos obriga a tentar buscar de outras maneiras. E quando tudo corre bem, deixamos estacionados, não é?
Muito bem.
E nesta parte as senhoras são espetaculares, sim.
E surpreendem sempre. Há pouco disse-nos que a Elizabeth e as colegas vão sempre, uns meses antes, perguntar ao Sr. Padre qual é o tema ou a temática que a Diocese está a tratar, para elas, sim, poderem também trabalhar indo de encontro a esse tema, perceber qual é o tema deste ano e também qual é a principal mensagem que pretendem transmitir.
Onde há amor, aí habita Deus. Este é deste ano.
Este é o tema pequeno que o Diocese está a trabalhar,
está,
não é?
Está a trabalhar do ano pastoral em si.
Sim.
Bom Samaritano, é isso. A parábola do Bom Samaritano. Últimos 3 anos nós estamos a trabalhar. Este ano é o último ano. Onde há amor, aí habita Deus.
Muito bem.
E este, onde há amor, que tem, essa gente tem amor pela sua paróquia, pela sua terra. O amor também a Deus, porque nós fazendo bem, e Deus também irá fazer bem para nós, não é?
Exatamente.
E dar e receber. Uma pessoa que nunca dá, também não recebe. Uma pessoa que não ajuda o outro a rezar, outro a partilhar, e também não há espaço para receber.
Exatamente. Portanto, este é o grande tema. E por falar neste tema e nesta decoração, é ou então o momento certo de falarmos com a Elizabeth Moreira, que já está aqui desde o início a assistir à nossa conversa, porque é a pessoa certa para nos falar realmente desta decoração. Portanto, a Igreja é de facto um dos grandes ex-libris desta festa, é aquela que chama a maioria das atenções. Nós já aqui dissemos que é feita especificamente com os produtos que a terra dá. Mas para quem não conhece, que é o meu caso, por exemplo, perceber que decoração é esta, que tipo de produtos é que, ou de artigo, ou de, estamos a falar de hortícolas, usam na vossa igreja?
Ora, bom dia a todos.
Bom dia.
Então, nós usamos todo o tipo de legumes, cereais, frutos.
Essencialmente, falámos de produtos. Para decorar uma igreja, são precisos muitos quilos destes produtos, pergunto eu. Como é que chegam até vós? Como é que é feita esta seleção? Escolhem por cores? Como é que é todo este processo?
É assim, cada um leva aquilo que tem de casa e dentro destes elementos que estão diretamente a decorar a igreja e mais os produtos que nos são oferecidos para esta decoração.
Que é tudo oferecido pelas pessoas da terra?
Sim, 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 sim.
Muito bem. Há pouco estávamos aqui a ouvir o seu padre, portanto, a igreja e os altares da igreja são todos eles tão novos. É um desafio acrescido para vocês terem que fazer os vossos arranjos, que são autênticas obras de arte. Este ano vão ter que utilizar aqui outro sistema, vão ter que dar largas à imaginação, para de facto terem o melhor das duas coisas, a igreja bem conservada e também os arranjos que são tão característicos da vossa festa.
Sim, sem dúvida, temos mais um desafio, mas vamos fazer mais leve em cada altar, uma decoração mais leve e se calhar trabalhar outras zonas menos que ponham menos em risco o trabalho que foi restaurado.
Muito bem. Quantas pessoas é que trabalham nesta ornamentação? Percebi que a Elizabeth é que está a coordenar, mas tem mais pessoas com certeza consigo.
Sim, sim. No total devem ser à volta de 15 pessoas.
15 pessoas,
sim,
a trabalhar,
sim,
nesta...
Sim, sim.
E também nos contaram que muitos de vocês, a sexta-feira, já é por tradição, esta sexta-feira, antes do dia da festa, é um dia de férias, que para vocês é um dia de trabalho, mas, portanto, disseram-nos que começa logo na sexta-feira de manhã, sim, e depois não tem horas para acabar.
na verdade, nós começamos, se calhar, na segunda-feira, pós-laboral, portanto, sim. Depois de trabalho, depois de jantar, com os serões, logo na segunda-feira, sendo certo que já vimos de trás algumas de nós a trabalhar, mas depois na semana de véspera da festa, começámos normalmente logo na segunda-feira, e depois a sexta-feira, aí sim é que trabalhámos com os frutos, legumes frescos. E esse é só na sexta-feira, logo de manhã, e é até terminar.
Que não tem hora, portanto. Não. Só sabem que no sábado, às 3, às 15, tem que estar pronto. E como é que se pensa nestas decorações? Portanto, a Elizabeth está já há muitos anos nesta ornamentação, todos os anos surpreendem, quem visita fica sempre maravilhado. Como é que conseguem ser criativos ao ponto de apresentarem todos os anos motivos diferentes?
Tivemos que
sabemos que não é a vossa área também de trabalho, todas vocês têm outras ocupações.
Sim, sim. Tivemos que procurar, sei lá, um objetivo. Então, o que é que nós procuramos? Trabalhar o tema do ano pastoral e andar à volta disso, porque precisávamos de um...
Ter uma base,
uma base, exatamente. Sim. E acabámos por ir por aí, vemos o tema e tentamos... seguir aquilo e trabalhar à volta disso.
Muito bem. E sabemos que são, têm sido surpreendentes. Já ouvi falar de nuvens que criaram, eu ia dizer no céu, mas nos tetos da vossa igreja.
Sim.
Já ouvi falar também nos tais bonequinhos que o seu padre há pouco dizia. O que é que têm apresentado que tem surpreendido? Estas nuvens foram feitas de um material muito específico, mas que deu muito trabalho. Quer-nos explicar um bocadinho? Para quem não conhece, o que é que vocês fizeram?
Essas nuvens foram feitas de lado ovelha, mas a lado ovelha tem um cheiro muito forte, muito característico, e teve que ser trabalhada, bem lavada, para tirar esse cheiro. Sim. E só depois é que transformámos em formato de nuvens.
Muito bem.
E foram colocadas no teto da igreja.
Ficou muito bom. Essas personagens, esses bonequinhos que criaram, com que tipo de
nós bonequinhos só fizemos 3 em 2019, foram bonequinhos de folhaco, e pronto, mas também ficou engraçado.
Muito bem. É sempre a mesma equipa que está com a Elizabeth. O que é que vos motiva a dedicarem tanto do vosso tempo, ano após ano, para a concretização destas festas e desta igreja toda bonita?
Sei lá. Nós, sim, sem dúvida, amor à camisola, mas... é uma coisa que também nós gostamos, porque isto tem muito trabalho, no fim é um momento de grande satisfação, e portanto, e também isto teve um objetivo durante estes anos todos, só agora é que o objetivo está mais calmo, não há muita necessidade, mas ok, vamos fazer mais uma vez. E como havia um grande objetivo, toda a gente queria estar e ajudar.
De certa forma, sim, participar,
sim,
não é?
Sim, sim.
E a reação das pessoas? Como é que vocês costumam estar por lá? Como é que tem sido a reação destes visitantes, sobretudo os que vêm de fora, que quando vão ver? Qual é a reação? Isso deve-vos encher de orgulho também.
Sim, sem dúvida. Nós temos ouvido... opiniões bastante, bastante positivas e muito agradáveis de ouvir, sem dúvida, e para nós também é muito gratificante.
Muito bem. E de facto, quem vê bem de perto a reação de todos os visitantes é o Sr. Mário Torres. Ele tem 78 anos, faz parte do Conselho Económico da Igreja, é o senhor responsável pelo controle dos visitantes na Igreja, bem como pelo encaminhamento dos mesmos para a assinatura de um livro de honra que existe também nessa Igreja. Esteve à conversa com o nosso colega da produção e falou-nos da reação das pessoas.
Costumo dizer que o enfeitado que está bonito, que está um espetáculo, ou aí puseram aí um livro de pessoal bem embarcável, e de facto as mulheres têm feito um trabalho remarcável, não sei este ano começou mais tarde um pouco, mas elas também se sabem que também têm menos a aparelhar que antes. Como a igreja agora está toda restaurada, não são profissionais do que fazem o trabalho de profissionais. Bom, e juntam muita gente. E juntam muita gente e façam muito negócio, que é o que interessa.
Fizeram excelentes obras e boas obras.
Sim, senhora. Eu acho que está bem feito, mas isso depois só visto. A gente estar a dizer uma coisa, já estão sempre a dizer o mesmo, mas o que interessa é as pessoas que vêm e é que vêm depois.
Sente que é uma festa importante para a freguesia?
Sim, é importante, bem seguro que é importante, porque o dinheiro não quer demais. Bem, as obras estão mais ou menos incluídas, temos agora restaurações a fazer para tratar estas madeiras e tudo isso, mas a obra que era mais um bocadinho pesada era a obra da igreja, mas também, graças a Deus, está tudo terminado. E acho que está bem tudo continuar a correr da maneira do costume.
E regressando aqui à conversa com o padre, este livro que se lembraram de criar, com certeza com mensagens muito, muito interessantes.
Sim. Muito interessante, ao mesmo tempo, isso já vem antes de mim, desde o primeiro ano.
Geral que existia, sim.
Primeiro ano, e depois também está, além do Simário Torres, também está o Cedelino, do Conselho Económico. Estamos sentados, também algumas vezes vou lá sentar, juntar com eles e ouvir opiniões deles, quando entre eles vão murmurando, vão falando e queremos ouvir aquela. O que dá, como dizia Elizabeth, o ânimo para o próximo ano, o ano seguinte, e essas reações que o povo nos dá. Eu acho que também, essas reações que também vão pondo naqueles livros, não é? É sempre bom, sente-se satisfeito. Sem essas palavras não vamos ficar, não vamos fazer, fazemos na mesma.
Muito bem.
Mas uma palavra cai sempre bem.
Muito bem. É? A Elizabeth, para além de todo este trabalho que tem ali na igreja, sabemos que depois costuma também, durante a festa, participar e ajudar aqui noutras atividades, não é? Portanto, é uma pessoa ali muito ativa. Como é que ajuda? Quais são as outras tarefas em que costuma participar? E, sobretudo, como é que vê, se falamos de uma pessoa jovem, como é que vê esta festa aí na vossa terra, em Escariz?
Sim, costumo estar também na parte do serviço de restaurante, digamos assim, da esquinha, a servir às mesas e a fazer o que faz falta. Como vejo esta festa? Se calhar é um momento em que nós conseguimos ter a freguesia toda a trabalhar, de sorriso, cansados.
Sim.
Mas é muito bonito.
Há essa união, não é?
Há essa união.
É. E momentos que não se repetem ao longo do ano.
Não.
Muito bem. Voltando aqui ao nosso presidente e continuando aqui pelo percurso da vossa programação. Portanto, a visita, a festa e a exposição inaugurada então na igreja, começa então o vosso restaurante, a vossa tasquinha típica, que também é muito procurada e traz muitos visitantes já a Escariz. Que tipos de iguarias é que podemos lá encontrar? Quais são as vossas especialidades? Falámos dos sabores tradicionais, não é?
Sim,
aqui da nossa região. Mas são muito populares por alguns, as pataniscas.
Pronto, sim, nós procuramos sobretudo que as pessoas que lá venham tenham uma experiência também de sabores, uma experiência gastronómica tradicional, típica. E por isso esforçámos-nos por ter produtos que as pessoas apreciem e que sejam confeccionados da forma que nós conhecemos há muitos anos, que a minha avó, a minha mãe faziam, né? E, portanto, que se mantenha essa tradição. Estamos a falar das pataniscas, em primeiro lugar das pataniscas, não podem faltar, são deliciosas, temos sempre lá pessoas a confeccioná-las no momento. Estamos a falar dos rojões, da orelha também, de porco, todos aqueles produtos. Depois temos o nosso ex-libris, que é o pica no chão, isso é mais depois no almoço típico do domingo. Portanto, todos os produtos que nós estamos habituados a ver, temos as papas, temos o caldo verde, temos uma panóplia de
os bons sabores do Minho e da nossa
sabores,
região.
Bolos caseiros também, falamos em bolos caseiros, aliás, as sobremesas depois que o café da manhã, de domingo, as pessoas já tomam um café, aproveitam para tomar o pão caseiro, portanto, estamos a falar, falando aí da Dona Glória, e das filhas que participam na confecção do pão à moda antiga, é cozido lá em dois fornos que nós temos lá nesse espaço também, é cozido lá. A broa, o bolo caseiro, portanto, aquele bolo que leva carne de porco fatiada por cima.
Exatamente. Portanto, penso que é a Dona Rosa que confecciona.
É a Dona Rosa, é a Dona Glória, a mãe e a filha. Glória mãe, Glória filha. E a Glória
bem,
filha e a Dona Rosa também é a filha.
É porque, de facto, portanto, nós fomos conversar, a ouvir aqui a Dona Rosa num testemunho. É uma pessoa muito alegre, muito simpática e que nos falou aqui deste bolo típico que é o bolo com sardinhas e com a carne, que é muito conhecido, e falou-nos, deu-nos conta também de como é que confecciona ao longo de todos estes anos esta iguaria que podemos encontrar na Festa dos Sabores.
Este pão é muito bom de fazer, é pão antigo, farinha centeia, farinha de trigo e farinha milha, é como o pão é feito. Broa, os bolos de carne, de chouriço e de sardinha. É como eu acabo de dizer, os novos põem mais à chouriça e à carne, e as pessoas de idade põem à sardinha.
Há muita procura, as pessoas querem isso mesmo, pãozinho bom.
Quero pão bom, muito bom, que eles gostam. Porque é que eles vêm a frequentar a cabeça? É tudo por causa de um pão ser bom.
Olha, e porquê que faz isto aqui para as Escaris São Mamed?
Por bem feitas, tudo o que fizeram foi bem feito. E eu colaborei sempre para tudo. Para tudo.
As expectativas que tem para este ano?
Estou ansiosa. Estou ansiosa porque, sabe como é? A gente tem medo a não ficar bem, não é? Mas se Deus Nosso Senhor quiser, vai tudo correr bem. A gente é que faz falta, porque a gente é que faz a festa, não é? Não somos nós. Nós não fazemos a festa. Nós só estamos a trabalhar. O que nós queremos é que venha muita gente para modo de dar dinheirinho.
Nós fomos ainda conhecer a cozinheira de serviço. Penso que é a Dona Rosa Gomes. Ela também nos deu conta de todos estes petiscos que podemos encontrar. Ela que é uma cozinheira de mão cheia.
O arroz pica no chão e as pataniscas de bacalhau, claro. Também sai muito o arroz de feijão com febras, ou patanisca, ou febra, ou o que eles quiserem. Isso é à disposição. Sai muito bem também as sardinhas fritas, muito bem. Pronto, e o pão também sai muito bem. E o caldo verde, no sábado e no domingo, é assim.
Litros e litros de caldo.
Cento e tal litros de caldo, é verdade. Caldo verde. Mas é caldo verde bom, não é? No domingo, pica no chão e o arroz de tarde, o arroz de feijão.
As pessoas, quando vêm aqui a Escaris São Mamed, as pessoas procuram, vêm cá comer, porquê? O que é que há aqui de tão bom?
Não sei, eu acho que é coisas naturais, coisas do campo. E bem gente de lá do Alentejo, para aqui, que me disseram a mim que eram do Alentejo. E vêm para comer o arroz de feijão, porque eu levo de casa o molho com tomate natural, pimento, já tudo preparadinho, passadinho, para meter no arroz de feijão. Não é um arroz de feijão assim à toa. Nem leva aquele tomate que se compra. É o tomate do campo caseiro.
Que então os produtos da terra, e é isso que fazem toda a diferença.
É, eu acho que é isso. As pessoas, quando vêm e não têm o que eles querem, ficam um bocado tristes. Comem outra coisa, há sempre solução, mas ficam um bocado tristes.
Como é que vive esse dia?
Ai, é assim, eu antes de começar, sinto-me um bocado nervosa, porque é muita coisa a fazer. Depois não, depois passa e já sei como tenho que administrar as coisas e fica tudo bem. E passa-se tudo.
E ao ver muita gente, isso atrapalha ou fica feliz pensando, nós vamos conseguir o nosso objetivo, as pessoas vêm cá porque gostam muito?
Depois, pronto, depois passando, é o que eu quero é que saia, que é para vender tudo.
De regresso aqui ao Presidente, de facto, essas pessoas são as vossas cozinheiras, as vossas mulheres da terra, que com os seus saberes, que trazem este gosto especial, não é? Portanto, falámos de uma festa feita inteiramente com pessoas da terra.
Sim, exatamente. É uma festa genuína, com as pessoas da terra, com aquela forma que elas têm de fazer as coisas e de trabalhar e de ajudar. Portanto, é tudo feito ali com as mãos, pelas mãos delas, pela sua imaginação, pela sua cabeça. E de facto é uma... Olha, posso lhe dizer, este ano já havia pessoas a telefonar-me se nós mais uma vez não iríamos fazer os Sabores da Terra. Estou a falar desde participantes até mesmo aos tocadores de concertina que vêm de vários pontos do país também, isto no domingo. Uhum. E portanto é um sítio onde eles gostam de voltar todos os anos, onde as pessoas voltam, gostam de voltar todos os anos. Depois há aquelas pessoas que ligam também para encomendar o Pica no Chão, para fazer, vir lá almoçar no domingo. Portanto, as pessoas estão sempre à espera portanto, muita gente que me vai ligando, ou até, às vezes até ao longo do ano, lembram-se e ligam. Algumas já têm o meu contacto. Sr. Presidente, sempre vai haver. Quando é que é a festa? Quando é que é a vossa festa?
Muito bem.
Vão fazer. Portanto, já é algo que está marcado na agenda das pessoas.
Na agenda de Vila Verde e da vossa freguesia. Exatamente. No sábado, depois, ainda existe aqui um momento de animação que também já é uma tradição vossa para fechar a noite, não é?
Sim, temos à noite um espetáculo de animação. Este ano vai ser com o Anjinho e com a Diana. Muito que bem. É um grupo, um duo de cantadores do desafio, para preencher, para animar a noite as pessoas
muito
que bem. Por ali estão.
Muito bem. Depois, seguindo para domingo, têm aqui a tal feira, que também são conhecidos por esta feira, a Feira das Colheitas, com os produtos hortícolas. Aqui também, produtos que têm aqui uma qualidade de garantia, porque são doados e são dali daquela região. Da vossa terra.
São exatamente de Escariz são uma média, das
muito
pessoas
bem.
Que têm os seus galos caseiros, as suas batatas, o milho, os legumes, algumas frutas também que têm, da época que têm para oferecer, para depois ser vendidos na feirinha.
Bem.
É uma forma de os promovermos também e de garantirmos a qualidade a quem os compra também, com a qualidade dos produtos e de ajudar com essa receita para...
Portanto, essas pessoas fazem a doação e depois vocês têm também lá umas senhoras e os senhores a venderem.
Sim, senhora.
Exatamente.
Sim, também ajudam, também é outra equipa de pessoas que também...
Tudo feito pelas pessoas da casa, exatamente.
É mais um grupo de senhoras, essencialmente, e com o Sr. José Moreira também, que ajuda, que vendem naquele local esses produtos.
E nós fomos conhecer a Dona Gracinda Moreira, que tem 71 anos, também de Escariz, São Mamede, que também está desde o início nos Sabores da Terra, ela que participa aqui como vendedora dos produtos hortícolas. Ela alia o seu saber, o seu conhecimento, com a facilidade que tem em comunicar e em lidar com as pessoas. Faz um balanço muito positivo da sua participação nesta Festa da Terra.
Vem daqui tudo da freguesia. As pessoas dão o que podem, uns dão frangos, outros dão coelhos, outros dão feijão, batata, uvas, kiwi, maçã, tudo que é da agricultura é o que eles dão. E dão, tenho o gosto de dar e nós vendemos para as obras da igreja.
Quem são as pessoas que mais vos procuram? Quem são as pessoas que vêm à feirinha?
Vêm de Lisboa, vêm de Guimarães, vêm de Barcelos, vêm de Viana do Castelo. Bem, é que é certo isto que eu lhes estou a dizer. Vêm de todos os lados. Braga, gosto. Aquilo, os produtos daqui, diz que têm outro paladar. Os frangos têm um sabor que não há, porque é tudo bom, é tudo que nós produzimos, que a terra dá, mas nós, isto é tudo biológico.
Como é que a senhora vive este dia?
Eu gosto de estar, as pessoas gostam de vir conversar comigo e eu gosto de conversar com as minhas amigas e com as minhas freguesas que me vêm comprar, e eu gosto disto. Gosto mesmo, eles são amáveis comigo e eu com eles.
Já está a colaborar com a paróquia há muito tempo?
Sim, sim. Desde que começou a fazer esta feirinha, eu fui sempre a senhora da venda.
O que motiva a estar ali a colaborar?
Motiva-me que fico feliz. Fico feliz. E gosto. É uma coisa é que eu faço com gosto.
Estas obras que vocês têm vindo a fazer?
Uma bela igreja, fizemos uma capela mortuária, tudo com ajudas da feirinha. De tudo que se lá vende, que nós não vendemos só na feirinha, depois também temos o Comes e o Webes, é tudo para as obras. E as pessoas gostam de vir, vem gente de todo lado. Também o presidente da junta também ajuda. traz muitas concertinas e o povo depois, olha, aqui é mesmo a verter, não tem mais onde se ponha uma pessoa.
Regressando aqui ao contacto com a conversa com o Presidente, seguindo aqui viagem, então, no domingo e quase a fechar esta festividade, há outro grande momento que este sim traz mesmo muita gente, que é o encontro de tocadores de concertina. Há muita gente a participar. Sabemos que este ano já são mais de 30 os grupos inscritos. É algo notável também.
Eu ainda queria voltar um bocadinho atrás, sim, porque ainda nos passou aí um outro momento, que é a missa das colheitas.
Então, missa das colheitas.
Portanto, também é um momento, começa logo pela manhã.
Seu padre, portanto, fala-nos neste momento.
O domingo tem que ter missa, tem que ter uma missa.
Então, o dia não abre com a feira, mas abre com a missa, não é?
Isso, domingo, de manhã.
Domingo. É uma missa campal, é dentro da igreja?
Não, dentro da igreja.
Então, junto com os hortícolas todos.
Tentámos tirar os bancos todos para fora.
Okay.
O povo fica tudo de pé. Todos ficam de pé porque
assim.
Muito engano. Foi um engano.
Nem todos.
Acho que os bancos ficam ainda.
Alguns
ficam.
Sim.
Porque eu enganei-me da paróquia vizinha que tiramos tudo. Alguns bancos ainda ficam, mas facilitando o povo a entrada, a saída, fica mais fácil. Este ano vai ser um bocado diferente, já avisei nas missas
então,
do ano passado. Já que fizemos obras, nunca mais tivemos uma oportunidade de inaugurar. Fazemos a cerimónia no fim da Eucaristia, a inauguração em si. Vai também estar a doutora Júlia, presidente da Câmara de Vila Verde. Depois vamos subir todos para aquela cobertura onde tem a festa para tomar pequeno almoço.
Ah,
e também
bem.
Um grupo vai nos servir o pequeno almoço.
Portanto, começar então aqui o domingo, como deve ser, primeiro visitando a igreja,
sim,
a inauguração, assistir à Eucaristia,
sim,
e depois
no fim da Eucaristia tem aquela cerimónia habitual de benção da freguesia.
Daí
em frente saímos,
sim,
acaba o cântico final, saímos fora da igreja e tem a aldeia inteira, não é, à nossa frente, fazemos uma oração de benção. E agradecer também a Deus pelos frutos que recebemos. Isto vem de Jesus, Adão e Eva, os filhos, não é? Os filhos levaram os frutos, animais, tudo que tinha para oferecer a Deus.
Muito bem. Não é?
E
também
essa parte
um grande
nós fazemos.
Muito bonito também.
E acrescentamos a tal inauguração oficial, estamos
da igreja,
a utilizar
não é?
Já a igreja há algum
muito
tempo.
Bem. Aqui com a presença também da grande mentora desta rota das colheitas, que estará presente, a senhora Presidente de Câmara.
Sim.
Portanto, será certamente um grande momento para o vosso domingo.
Da parte de manhã.
Muito,
sim,
bem. E depois, então, a feira. Está lugar para tudo nas vossas festas. Depois, o pequeno almoço. Depois do pequeno almoço é que se dirigem então para a feira para comprar estes artigos de qualidade.
Sim.
E então, de tarde, Presidente, aqui este momento que é o encontro de concertinas, que é um momento também muito, muito característico em Vila Verde, há também na Festa das Colheitas, mas na vossa freguesia também com muitos participantes, muitos grupos a participar, que vêm de onde? De onde é que vem esta gente?
Dos mais variados, pronto, seguramente de todo o concelho, onde há grupos de concertina que fazem questão de participar. Temos muitos também da zona de Barcelos, do concelho de Barcelos e Ponte de Lima. E depois temos, olha, desde Vila Nova de Gaia, ainda hoje me ligou um senhor de Vila Nova de Gaia, portanto, a confirmar a presença,
uhum,
deles. Temos de Vila Nova de Gaia, temos depois do Trás-os-Montes, também temos alguns grupos. Uma altura até tivemos um grupo ou dois de Lisboa, que vieram da zona de Lisboa. Não sei se este ano vem, mas que já tivemos cá. Portanto, vem dos mais variados,
exatamente,
pontos.
E têm palco, todos têm um tempo para participarem.
Sim, portanto,
okay,
o encontro de tocadores começa por volta das 14h30 e toda a tarde é dedicada às concertinas. Portanto,
muito
eles
bem.
Têm cerca de 10 minutos, entre 10 e 15 minutos para apresentar os temas. Pronto, e depois temos um espaço lá para eles confraternizarem, temos que servimos um pequeno lanche.
Claro,
como
manda a tradição.
Exatamente.
E o bem receber.
E o bem receber.
Tão característico aqui de Vila Verde. Eu pergunto ao Presidente, esta festa traz muitos visitantes às Caris. Tem ideia, em média, Quantas pessoas costumam visitar a freguesia nestes dias?
Pois, eu gostava de facto de ter lá, de descontabilizar.
São muitos. Porque, são muitos.
Ultrapassa. Às vezes, no domingo têm passado alguns milhares de pessoas por lá.
O que é extraordinário. É. Falámos de uma terra pequena, não é?
Sim.
Muito bem. É. E quase a finalizar, e agora uma para os três, para os meus três convidados. Este ano nós vimos uma pandemia, 2 anos que não houve festa, nem a vossa nem a de ninguém, não é? Portanto, as pessoas estão com vontade de participar. Quais são as vossas expectativas para a festa deste ano? E se querem deixar uma mensagem de agradecimento ou um convite até a quem nos ouvem para visitarem Escariz São Mamede ao longo deste fim de semana. Comece pela nossa jovem Elizabeth.
Acho que sim, acho que um convite às pessoas a participarem e visitarem sobretudo a nossa freguesia, sendo que nós este ano também vamos ter algumas dificuldades em vários sentidos, mas certamente irão ser todas superadas e que acho que vamos corresponder à expectativa das pessoas.
Muito bem, e lembrar que a igreja abre sábado a partir das 15 horas.
Exatamente.
Muito bem. Sr. Padre, desafio também a deixar um convite ao nosso auditório.
Sim, o convite normalmente faço nas minhas paróquias, 4 paróquias. Quando Cabanelas fecha a festa, falei nas outras 3. Assim vou circulando, não é? E aquele povo vem até os meus amigos de Guimarães, de Amares, onde fiz estágio, e através do Facebook, por aí fora, muita gente conhece, alguns conhecem aquela paróquia, naquele sítio, não é para perder, não é? E convido também todos que participassem, viessem. E essa pandemia não nos ajudou a parar. Até este ano vi nas outras 3 paróquias, veio muita gente.
Muito bem.
Veio muita gente porque tem aquela sede de conhecer, continuar dessas
pessoas. De estar junto, sim, não é? Exato. Muito bem. Presidente, quando começaram esta iniciativa, achava que ela ia ter estas proporções? Conseguiu superar todas as vossas expectativas? Acredito que sim, não é? Pelo que temos ouvido dizer.
Sim, sem dúvida. No início, pronto, era uma iniciativa que nós gostaríamos de ver participada, mas, portanto, o alcance que teve, o efeito que teve, foi muito superior àquilo que esperávamos.
Muito bem.
E agora espero este ano que continue, mas depois até destes 2 anos de paragem, em que as pessoas também estão mais ávidas por participar nas festas, por se marcarem presença, e têm ali todos os ingredientes para isso, têm boa comida, terão também o bom vinho verde a acompanhar, e depois têm o património também que faz parte. Penso que hoje as pessoas querem ter momentos de genuínos, de tipicidade, que muitas vezes começa a ser difícil encontrar, uhum, nas muitas festas que o país tem. E, portanto, acho que nós devemos preservar tudo aquilo de bom que nós temos. E uma das coisas que é também do nosso património é a questão da gastronómica, não é? Portanto, acho que é. E depois com esta situação também da igreja, toda ornamentada com aquelas obras de arte, portanto temos ali muitos ingredientes, mas a juntar a animação.
Claro.
Portanto, no Minho as concertinas fazem alegria, fazem logo as pessoas cantarem e dançarem, portanto será um momento de convívio interessante, onde as pessoas podem realmente viver uma experiência única.
Única. E eu agradeço então aos meus 3 convidados a vossa presença nesta emissão. Hoje, de facto, demos então a conhecer a Festa dos Sabores na Freguesia de Escariz São Mamede. Próximo fim de semana, sábado e domingo, estão então todos convidados para conhecer esta festa, visitarem a igreja, ficarem a conhecer, porque realmente falar dá-nos a conhecer um bocadinho daquilo que podemos ver, mas só vendo é que conseguimos perceber a qualidade artística que se faz na igreja. Fica então o convite, agradecer mais uma vez aos meus convidados e muito sucesso e até breve. Obrigada pela vossa presença.
Oh,
E antes mesmo do fecho da nossa emissão, tempo para lhe dar conta de mais uma edição da Desfolhada Tradicional, que acontece já neste domingo, portanto, este domingo à tarde. É uma desfolhada organizada pelo Grupo Folclórico Divino Salvador de Tebosa. A iniciativa conta já com 14 edições e acontece, como é habitual, na sede do grupo, penso eu, na Junta de Freguesia de Tebosa. Esta iniciativa está aberta a toda a comunidade e conta desde o primeiro momento com o apoio da Junta de Freguesia. Para percebermos melhor do que vai acontecer este domingo à tarde, comigo já se encontra do outro lado da linha, ao telefone, a Manuela Ferreira. Olá, bom dia Manuela, bem-vinda ao nosso programa. De facto, esta desfolhada tradicional é organizada pelo vosso grupo, o Grupo Folclórico Divino Salvador de Tebosa. Esta é já a 14ª edição, se não estou em erro. Como é que se lembraram de criar esta iniciativa, esta desfolhada na freguesia? Como é que nasceu este evento?
Nasceu criada pelo grupo Folclórico Divino Salvador de Tebosa. A desfolhada é uma atividade que digamos que faz parte do grupo. O Grupo Folclórico de Tebosa representa com os seus trajes várias atividades e temos trajes que representam a atividade da desfolhada, que faz parte da atividade em si.
Muito bem, e portanto, praticamente desde a fundação do vosso grupo, não é? Que esta é uma das atividades que todos os anos se propõem a fazer, não é?
Sim, que eu tenho em memória, sim, já se faz há bastantes anos, poderia não ser, mas penso que logo no início, porque eu estou no grupo há 6 anos e os meus filhos têm 23 anos e já fizeram parte do grupo, e na altura que eles eram pequeninos e andavam lá, eu já me recordo de termos esta atividade
muito
no
bem.
Grupo.
Portanto, uma atividade então que já faz parte do calendário aqui anual da Freguesia de Tebosa. Falámos então de uma desfolhada tradicional, não é? Como é que decorre este momento? Quando se fala de uma desfolhada tradicional, aqui é tudo feito como nos tempos de antigamente, dos nossos avós, não é? Como é que é feito isto? O que é que acontece neste domingo à tarde?
Inicialmente dirigimos-nos a um campo onde existe o milho para cortar. Alguns elementos do grupo vestem-se trajados com a roupa que antigamente se fazia a desfolhada. Cortamos o milho, carregamos, trazemos para a sede do grupo e inicia-se a desfolhada. Durante a desfolhada temos a animação com o Grupo Folclórico Divino Salvador de Tebosa e também temos que damos às pessoas que estão a famosa sardinha frita com a broa caseira e ainda por cima a famosa sopa de pote.
Muito
Que damos de, neste caso vai ser à tarde, será um lanche, quando costuma ser ao final do dia, é quase um jantar, mas como a maior parte das pessoas de idade gostam de participar nestas atividades e à noite já não é muito agradável para
eles, sim.
Nós decidimos fazer ao domingo à tarde.
Muito bem, e costumam ter muita gente a participar, portanto é uma atividade aberta a todos, a toda a comunidade,
muitas
pessoas a participarem.
Sim, há várias pessoas a participar, pessoas novas, pessoas de idade. Conseguimos agrupar um grupo de pessoas com de várias idades.
Muito bem, e da freguesia, não é?
Do Divino
de Tebosa, da freguesia de Tebosa. Portanto, lembramos então que hoje à tarde, a partir de que horas é que estarão então na sede da vossa associação?
A partir das 15.
Portanto, a partir das 15 horas, na sede, que é na Junta de Freguesia, não é?
Elizabeth? É ao lado, é por baixo da Junta de Freguesia.
Muito bem. Dizer também que esta atividade é apoiada pela própria Junta, portanto, acarreta custos,
sim,
não é? Porque oferecem aqui este lanche e a Junta de Freguesia tem sido uma parceira.
Exatamente, a Junta de Freguesia, nós fazemos nós a atividade, organizamos tudo. E a Junta colabora com as despesas. Neste caso, até me esqueci também de mencionar que também as bebidas, não é?
Claro.
Isso tudo também é tudo patrocinado pelo apoio da Junta de Freguesia.
Muito bem, Muito bem. Manuela, fica então aqui este convite, o convite ao nosso auditório, sobretudo à população de Tebosa e ali dos arredores da vossa freguesia, para então hoje quem quiser assistir à desfolhada tradicional com os cantares do grupo, também aqui com este lanche muito típico. Fica então o convite a partir das 15 horas na Junta de Freguesia de Tebosa, então decorre mais uma edição da desfolhada tradicional. Manuela, muito obrigada pela sua participação, que tudo corra bem então e até breve.
Obrigada, obrigada a nós pelo convite.
Obrigada, tá? até breve. Yes. E então com mais esta proposta para este domingo à tarde, portanto em Tebosa, a desfolhada tradicional, que vamos então encerrar a emissão deste domingo. Hoje acontece a desfolhada tradicional, na próxima semana temos então em Escariz, São Mamede, a festa dos sabores da terra. Dois desafios para vocês que estão desse lado. Nós voltamos em breve, até lá, tenham uma boa semana.
A nossa terra. Desde 1994.